começando Memória Viva.
Esse programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Memória Viva, a história das pessoas que fazem parte da Uninter, essa gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin e na companhia de Antoine Camel, apresentamos o programa Memória Viva e hoje temos a presença de Rodrigo Berté. Ele que é diretor acadêmico da Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades da Uninter. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Bom dia. Quero agradecer muito o convite, agradecer muito o Evandro, o professor Antoine, e me sinto honrado em estar aqui hoje partilhando com a nossa comunidade acadêmica, com as pessoas que estão nos acompanhando hoje, um pouquinho da nossa história, né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam assim que tudo que a gente faz ou que a gente construiu, né, veio por osmose, né? Aconteceu como se fosse uma varinha mágica, né? E aconteceu. E, na verdade, a vida, a nossa vida, ela é feita de sacrifícios, né? Muitos sacrifícios, né? E a minha história tem muito disso.
É isso mesmo. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco a história do Rodrigo Berté. Rodrigo, conta como que foi teu início aqui na Uninter.
Olha, o início na Uninter foi algo bastante interessante, né? Eu conheci o professor Germano e a professora Vera Julião, que eram responsáveis pela pós-graduação na época, isso no ano 2000. Então, conheci eles, acabaram me convidando para trabalhar alguns cursos na área da educação ambiental, onde nós tínhamos turmas no Amapá, na cidade de Macapá, em Boa Vista, Roraima, em Santarém, no Pará, e Cruzeiro do Sul, no Acre. E essas turmas precisavam desenvolver algumas práticas voltadas à metodologia para apresentação dos seus trabalhos finais. E precisava alguém que tivesse uma especialização relacionada à educação ambiental. E eu me recordo, até hoje, muito feliz, né? Numa quarta-feira, à tarde, eu fui encontrar a professora Vera Julião e o professor Germano, lá numa antiga sede nossa que ficava lá no Mussunguê. E aí, quando eu cheguei lá, conversamos, tal, fizeram uma análise do meu currículo, etc., né? E pediram se eu poderia orientar essas turmas, né? Isso era na quarta. Na quinta-feira, eles me ligam: professor, o seu bilhete aéreo está pronto para você viajar sexta. Eu falei: como assim eu viajar sexta? Não, sexta você vai para Macapá. E eu falei: meu Deus, eu nunca ouvi falar desse lugar. Quer dizer, eu já ouvi falar algumas vezes de Macapá, mas nunca me imaginei ir a Macapá, né? E eu sei que na sexta pela manhã eu peguei um voo a Belém do Pará, e de Belém eu fui para Macapá. E comecei a fazer um trabalho muito grandioso em relação à educação ambiental em Macapá. De Macapá fui para Santarém, de Santarém fui para Boa Vista, de Boa Vista para Cruzeiro do Sul, no Acre, e depois retornei. Então, essa foi a minha primeira entrada na Uninter, né? Aonde, na época, a Uninter era FATEC e FACINTER. Então, eu hoje, assim, tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas, né? Tanto o professor Germano quanto a Vera Julião. E que mais tarde, através de um convite do professor Castanheira, em 2004, eu fui fazer alguns trabalhos na área de gestão ambiental nos cursos de tecnologia da FATEC. Foi aí que eu conheci o professor Benhur Gaia, né, que ele era o coordenador geral na época da FATEC, o nosso magnífico reitor hoje. E desde aí eu comecei a desenvolver vários trabalhos dentro da própria instituição, até a aquisição de dois polos de apoio presencial, que é o polo de Fazenda Rio Grande e o polo de Mandirituba.
E também dá para o Rodrigo contar um pouco como é que é a tua relação com a cidade de Fazenda Rio Grande, com o polo, né? Você também cuida, né, um pouco do polo. Fala um pouco sobre essa experiência, essa parte que você atua.
Então, em 2011, né, professor Moacir Paranhos, que era diretor de operações em relação aos polos, me chamou para uma conversa com relação ao polo de Fazenda Rio Grande. O polo de Fazenda Rio Grande tinha cento e poucos alunos, E como eu tinha uma relação com Fazenda Rio Grande, eu fui secretário de Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande por 7 anos, né? Então eu tinha uma relação muito grande com Fazenda Rio Grande. E aí o professor Moacir Paranhos me chamou e falou: olha, eu tenho uma proposta para você. Se você gostaria de adquirir o polo de Fazenda Rio Grande, nós temos cento e poucos alunos, eram quase 200 alunos, se eu não estiver equivocado na época, né? E precisamos alguém para dar um up lá, a cidade está crescendo. E precisamos ver se você teria condições de você assumir esses polos, né? Aí nós começamos a conversar, etc., ver a questão dos custos, né? Porque quando você pega uma franquia, né? É um modelo semelhante ao modelo de uma franquia, e existe um certo investimento que já tinha sido feito lá, né? Com carteiras escolares, ar-condicionado, na época era televisão, não era as projeções tal que a gente faz hoje. E eu assumi o compromisso. Eu sou um cara muito assim, ó. Eu, quando me dão um desafio, eu faço aquela análise. Não faço muita análise, não. Eu gosto de me desafiar mesmo, né? E quando eu pego uma coisa para mim tocar, eu faço com muito amor tudo aquilo que eu faço. Tanto é que hoje eu tenho mais de 1.000 alunos em Fazenda Rio Grande. Então, dos cento e poucos alunos, hoje eu tenho mais de 1.000 alunos em Fazenda Rio Grande. E aí, na sequência, o Polo de Mandirituba estava com a EduSol. E tinha pouquíssimos alunos também, e a EduSol não tinha muito tempo para estar em Mandirituba, etc. Eu falei: não, eu assumo Mandirituba também. Peguei o polo de Mandirituba com pouquinhos alunos também, só que é uma cidade que tem 12 mil habitantes na área rural e 6 mil na área urbana. É o contrário, né? Mandirituba é uma característica do século passado, de 65, onde o Brasil era mais rural do que urbano. E Mandirituba ainda se mantém assim. Então, hoje, Mandirituba é um polo que ele se sustenta. Sustenta, sim. Eu digo que é uma economia zero a zero. Nós pagamos as contas, fazemos um papel social. Eu digo que é um papel social de você ter uma instituição numa cidade com 6 mil habitantes, né, na área urbana. E hoje nós praticamente mantemos o polo lá com uma estrutura mínima. Atendemos os nossos alunos, já formamos muitos alunos, em especial das licenciaturas, né? Muitos professores hoje foram nossos alunos, né? E foram esses dois polos que eu faço uma gestão da seguinte forma: durante o dia, eu fico em Curitiba, aonde eu atendo a diretoria da nossa escola superior, de manhã até tarde, alguns dias eu fico à noite também. E duas ou três vezes por semana eu vou para os polos à noite. É onde tem o um fluxo maior, onde aparecem mais os alunos, etc., né? E eu sempre fui um gestor que eu descentralizo, eu não sou centralizador, eu descentralizo. No momento que eu percebo que os colaboradores têm condições de desenvolver as suas práticas ou o pacto que foi estabelecido no seu contrato de trabalho, eu não sou centralizador. Eu acho que no momento que você descentraliza, lógico, observando certas cautelas, certas características, né, você melhora até o próprio ambiente de trabalho. E eu consegui formar uma boa equipe, uma equipe assim que hoje, lógico, quando você está lá, as pessoas gostam muito de vir conversar comigo, a comunidade, os gestores públicos, o pessoal do fórum, vem um monte de gente conversar, eles gostam de vir conversar comigo. E eu também atuo lá na vara da execução penal. Eu sou presidente do Conselho da Comunidade, que é um órgão semelhante ao Conselho Nacional de Justiça, aonde nós atendemos a carceragem lá de Fazenda Rio Grande e atendemos os egressos do sistema prisional. Quando as pessoas saem do regime prisional, nós tentamos encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho, para profissionalização. E uma vez por mês eu tenho que visitar a carceragem, onde estão os presos, né? E conversar com o representante de cada cela sobre os problemas que eles estão enfrentando. Então, nós ajudamos muito, a gente faz um papel social muito, muito grande. O presidente do conselho, que sou eu, sou a pessoa de confiança do juiz da vara criminal, aonde eu todos os relatórios da carceragem eu passo ao juiz e ao DPEM. E hoje eu atendo Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Agudos do Sul. Vocês vão dizer: professor, mas onde é que se encontra tempo para isso, né? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa descentralizada. Eu tenho uma excelente equipe no fórum que faz essas atividades. E eu, estando lá pelo menos uma tarde a cada 15 dias, eu consigo assinar todos os documentos, atender todos os procedimentos, porque também nós administramos um recurso que vem do CNJ e um recurso que vem do Tribunal de Justiça. Então, nós hoje administramos recurso para limpeza da carceragem, para troca dos colchões onde os presos dormem. Eu compro os medicamentos para os presos que estão doentes, ou encaminho eles, por exemplo, a um médico, etc. e tal. E eu também faço um trabalho voltado às famílias dos presos também, e em especial nós fazemos um trabalho hoje muito interessante sobre a violência doméstica e familiar. Então nós criamos um grupo chamado de Justiça Restaurativa, aonde todo sábado, a cada 15 dias, a gente reúne. Antigamente, qual era o papel? O agressor vai para a cadeia. Nós estamos pensando um pouco diferente, nós temos que entender por que que esse indivíduo agride. Então, nós temos vários estudos, eu estudo muito isso em neurociência. Geralmente, o agressor é alguém que foi agredido na sua infância, ou sofreu agressões, ou viveu numa família que era comum o pai bater na mãe. Era comum. Isso aconteceu já em muitos casos. Eu atendo várias e várias pessoas e conheço histórias assim, incríveis no sentido. Incríveis no sentido de serem tristes, que nos deixam chateados com o processo, né? Mas também um apelo que se você põe um agressor na cadeia, você vai resolver o problema? Não, em algum momento ele vai sair de lá. E aí? Ele pode atacar a sua filha na rua, ele pode ir lá contar uma história bonita, ficar com alguém e agredir de novo. Então esse é o papel social que eu faço, que me dá uma dedicação, me deixa às vezes muito triste, né? Porque não é fácil você ouvir essas histórias e acompanhar isso. Então a Uninter, ela está muito presente na comunidade. Esse é um papel que a Uninter tem humanizado, que é algo assim extraordinário. Eu sempre conclamo os polos, eu digo, olha, os polos têm que estar inseridos na comunidade, vocês têm que estar junto, presentes com a comunidade. Não é apenas um negócio, é um negócio, né, se nós formos falar, mas não apenas um negócio. Se você está inserido na comunidade, você pode ter certeza que o seu negócio vai ter mais êxitos também, porque a comunidade passa a entender o grande papel social que o nosso centro universitário faz hoje. E isso eu aprendi muito quando eu era jovem. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês iriam fazer essa pergunta depois, mas já vou contando, né? Mas se quiserem me interromper, podem me interromper, porque eu falo demais, viu, professor André? Tem problema não. Mas a minha história, ela sempre foi uma história de muita dificuldade. Por exemplo, com 15 anos, eu participei da Feira Nacional e Internacional de Ciências. Veja, 15 anos, eu era um jovem. Criei um trabalho que se chamava o cultivo de plantas ornamentais tóxicas, né? E principalmente a atuação dessas plantas para a medicina. E eu já era empolgado nessa área de ciência, nessa área da biologia, essa área assim. Eu sempre fui um cara empolgado nisso, né? E a minha família, era uma família bastante humilde, mas nunca nos faltou nada. Eu sempre digo isso, né? Eu sou filho de um caminhoneiro. Meu pai faleceu em um acidente no ano 2000. E a minha mãe ficou em casa sempre cuidando dos filhos, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa do despertar científico. Eu olhava para as coisas e queria entender por que que elas eram assim. Por exemplo, os carrinhos que eu ganhava de brinquedo, eu quando ganhava um carrinho, uma vez eu ganhei um carrinho a fricção. Não sei se você sabe o que é fricção, né? Você sabe, quem está assistindo, eu imagino que saiba também. Eu desmontava o carrinho para entender como ele funcionava e depois montava ele de novo. Então eu tinha umas ideias assim. E com 16 anos, para 17 anos, eu decidi que eu tinha que sair de casa. Veja só, 16, 17 anos eu decidi, eu tenho que sair de casa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair da vida que eu me encontrava. E eu arrumei uma malinha, eu lembro até hoje, uma malinha pequenininha, devia ter umas quatro peças de roupa. E minha família entrou em contato, entramos em contato em Porto Alegre. Eu queria ir para a capital, porque eu vislumbrava, eu tenho que conhecer uma capital, eu sei que lá vai ser diferente a minha vida, né? E para isso eu fui para um pensionato, chegando em Porto Alegre. Eu nem sabia o que era uma escada rolante, eu não sabia o que era pegar um metrô. Em Porto Alegre tem o Trensurb, né? Nem sabia como é que pegava isso, né? Arrumei minha mala, peguei um pouco de dinheiro, né? Porque minha mãe e meu pai ficaram meio chateados com isso também. Então eu tinha dinheiro assim para passar uma semana e meia mais ou menos, né? E foi em julho, no inverno rigoroso, assim, devia ser uns 2 graus, né? Cheguei em Porto Alegre, cheguei nesse pensionato, foi de ônibus, né? Cheguei nesse pensionato e eu não sabia que o quarto do pensionato você tinha que levar sua roupa de cama. Eu não sabia disso, achei que eu ia chegar lá, ia ter uma coberta, uma roupa de cama, etc. E tal. Cheguei no pensionato, a moça me deu a chave lá do pensionato, tal. E aí eu entrei no quarto, não vi coberta, não vi roupa de cama, etc. E um frio, eu cansado, cansado, né? Aí eu olhei para a cortina da janela, né? Olhei para aquela cortina grande da janela, né? Com blackout, fui lá, tirei a cortina da janela e me cobri para dormir. Porque eu não tinha coberta, não tinha cobertor e também não tinha nem dinheiro para comprar. Aí o que que eu fazia? De manhã eu acordava cedo e botava a cortina no lugar de volta. Ia correndo, botava a cortina porque a mulher de manhã ia limpar o quarto, né? E aí um dia ela me perguntou assim, 2, 3 dias depois, ela me perguntou: escuta, você não coloca a sua roupa de cama e tal? Aí eu falei: não, eu tenho o costume de tirar a roupa de cama todo dia e guardar. Tinha um armário, então, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como fazer, e o meu dinheiro era curto, dava só para comer, né? Dava para se alimentar. Toda noite aquela cortina, gente, como aquela cortina me ajudou a passar o frio, né? E aí eu fui arrumar alguma coisa para mim fazer, um trabalho. E eu lembro-me que eu descia a escada, uma escada bem comprida, e lá na frente dessa escada, quase na frente nessa época, isso década de 80, né? Começaram a surgir aquelas maquininhas de fazer frango, né? Que o frango ficava girando, né? E eu passava em frente àquelas maquininhas de frango e com aquela vontade de comer um frango, mas eu não tinha dinheiro para me comprar o frango, né? Aí eu fui arrumar um emprego, consegui um emprego, primeiro emprego assim, de fazer uma espécie de um freelancer, chamando hoje, em uma churrascaria onde eu comecei a. Eu, gaúcho, né? Tenho jeito de servir, eu era muito alegre, como eu sou hoje, eu nunca mudei o meu jeito, né? Sempre contagiante, conversando com as pessoas, etc e tal, né? E vou contar uma coisa para vocês, né? Na segunda semana que eu ganhei o meu primeiro salário, que era talvez um terço de um salário mínimo, eu fui lá nesse cara da máquina dos frangos, comprei 2 frangos e comi os 2 frangos sozinho, viu? O prazer que eu tinha e a vontade de comer aqueles frangos, né? E foi quando daí eu consegui comprar minhas roupas de cama, né? Comprei minhas roupas de cama, comprei minha coberta, e a partir daí eu comecei a correr atrás, né? De correr atrás dessa minha vida, da formação e tentar olhar para frente. Eu sempre fui uma pessoa que as decisões que eu tomo, eu não volto atrás. E quando eu decidi sair de casa, eu sempre pensava assim: puxa, lá na minha casa tinha de tudo, né? Tinha uma boa cama para dormir, uma coberta, tinha fartura de comida. E aqui a situação não é fácil, mas eu sempre que eu tomo uma decisão na minha vida, por mais difícil que ela seja, eu não volto atrás, mesmo que eu tenha que passar por algumas provações em relação a isso. Mas aí, o que que eu aprendi com tudo isso, né? Eu sou um cara de muita fé, eu sou um cara muito espiritualizado. Eu sou aquela pessoa que eu tenho fé, tenho a minha fé, lógico, eu sou um católico apostólico romano batizado praticante, respeitando todas as demais filosofias de fé e religiosas. Sou aquela pessoa que 3 vezes por semana eu rezo o terço e oro todos os dias antes de dormir e quando eu acordo, e também faço sempre uma oração, né? Que talvez vocês vão achar estranho, né? Mas sempre eu faço uma oração pedindo a Deus que a minha morte não seja sofrida. Eu acho algo assim que eu sinto essa necessidade de sempre fazer essa oração, né? Que o dia que eu falecer, que eu não sofra, para eu morrer, né? Que seja algo mais tranquilo. Então, esse é um pouquinho dessa parte mais assim do passado, né?
Antoine, alguma pergunta para o professor?
A que você atribui mistério, dom, formação, essa inquietação de sempre correr atrás?
Olha, professor Antônio, eu digo para você assim, ó, eu acredito muito no dom. Eu acredito que todos nós temos um dom. Todos nós nascemos já, eu acho que desde o processo de concepção. Quando eu falo a concepção, é quando nós formamos a primeira célula, o zigoto, é quando o espermatozoide chega no óvulo. Eu acho que a partir daí nós já temos uma preparação, algo espiritualizado que é o nosso dom. Outra coisa é a busca. Eu sempre fui uma pessoa inquieta. Até hoje eu sou inquieto. Eu deveria desacelerar e pelo contrário. Eu sou um cara extremamente acelerado e extremamente inquieto. Eu sempre quero entender certas situações, certos fenômenos, né? E a inquietude me leva a esse caminho. E eu acredito assim que eu tenho uma mente privilegiada. Eu acho que eu tenho um cérebro privilegiado. Eu aprendo com muita facilidade. Eu, além disso, eu ainda até hoje não uso muito agenda para marcar compromissos. Se eu falar do compromisso, eu acabo gravando o compromisso e eu me recordo o horário, etc. e tal. Ainda a minha mente está me deixando fazer isso, né? Eu sei que vai chegar um determinado momento, você chega a uma certa idade, que já não é mais esse cenário, né? Que você vai depender de uma boa agenda. Mas, professor Antoine, eu digo para o senhor e para o Evandro, né? O Evandro, que é o mais novinho desse time, né? Nós temos um dom. E esse dom nós temos que colocar em prática. E esse dom, eu sempre digo assim, ó, esse dom ele tem que se manifestar através do bem. Faça o bem, promova o bem, que vai aparecendo quais são as suas expertises, quais são os seus dons. E eu acho que a partir daí você consegue concretizar muitas ações relacionadas às suas vontades, desejos e os seus sonhos.
Talvez seja mais ou menos nessa linha a resposta do que eu quero perguntar agora, mas por que esse papel social que você exerce, e por que você exerce o papel social e por que nessas funções, por exemplo, o conselho da comunidade na vara criminal em Fazenda Rio Grande, vejo também, parece que você está representado na ONU quanto à representação de ONGs, quer contar o porquê e como que é esse papel?
Olha, professor, exerce? Eu vejo assim, isso foi desde cedo, eu sempre fui, desde criança, eu sempre tive aquele papel de estar sempre ajudando as pessoas, né? Eu sempre me incomodava com a situação difícil de uma pessoa. Hoje, se eu tiver que tirar o meu blazer, tiver que tirar alguma coisa e dar para alguém, eu faço isso. Eu sou assim, eu digo para você o seguinte, eu me realizo como indivíduo, né, fazendo esse papel social. Eu me realizo muito como indivíduo. E no voluntariado, no aspecto social, desde as hortas comunitárias, desde os projetos que eu fiz em vários lugares, desde a atuação que eu tenho no Ministério Público desde 1998, em projetos sociais, esses projetos, essa ação social me trouxe muito conhecimento. E me faz muito bem, eu me sinto muito bem. Eu, às vezes, me pergunto, professor Anthony e Evandro, aquelas pessoas que não fazem nada, que não se doam, eu imagino o tamanho egoísmo que existem em certas pessoas desta natureza. Eu acho que a natureza humana, se nós formos olhar o registro ancestral, o ser humano, a ancestralidade que os indivíduos têm, o ser humano sempre foi proativo no sentido de estar favorecendo a prole, a ajuda mútua, fazendo algo. E eu me sinto bem quando eu faço. Eu me sinto realizado. Quando eu consigo atender um egresso do sistema prisional, que eu consigo colocar ele no mercado de trabalho, o que eu consigo convencer ele dele fazer um curso para ele estudar, para ele se profissionalizar, para ele se reintegrar, você não imagina a alegria que isso me dá, a satisfação que isso me dá. E todos esses trabalhos são trabalhos que dão muito trabalho, principalmente nesse aspecto do sistema prisional. Dá muito trabalho, porque a minha atuação ela é fiscalizada pela promotora da vara criminal e pelo juiz da vara criminal. Então, eu também não posso falhar naquilo que eu proponho. Mas toda atuação que eu tenho no parlamento das ONGs, toda atuação que eu tenho, tanto na Amazônia, quando eu tive, no Pantanal, foram 11 anos de combate à biopirataria, ao tráfico de animais, etc. e tal. Tudo isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu gosto muito de tudo isso que eu faço. E eu sempre digo assim, muitos dizem, nossa, professor Berté, você às vezes atuou lá na fiscalização, teve várias questões difíceis assim, O que você ganhou com isso, gente? Eu não preciso ganhar nada com isso. Eu ganhei foi alegria, foi tentar resolver um problema, foi felicidade. Por exemplo, dois fatores que na minha história me marcaram. Essa última que eu contei, lá do pensionato que eu conto e as pessoas não acreditam, alguns dizem, nossa, eu imaginei que você veio de uma família abastada, certo, né? E eu conto essa história, eles não acreditam. E a outra, numa fiscalização ambiental no Pantanal, onde nós tivemos uma troca de tiros, e que eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu vou morrer, porque era final da tarde, quase noite, e parecia que ia clarear o dia de tanta bala. Então, eu acho que foram dois fatos assim, que me marcaram muito, sabe, nessas fiscalizações. Lá no Pantanal, eu trabalhava muito com a Polícia Ambiental, o Ministério Público Federal, o Exército e a Polícia Federal. E nós fazíamos quilômetros, 400 quilômetros de rio de fiscalização, descendo o Pantanal Sul, Mato Grossense, até a região da Inhacolândia, e fazíamos várias atividades. E eu fazia muito trabalho de perícia ambiental para o Ministério Público, nas ações civis públicas e dos crimes ambientais. E eu participei de uma época bastante complicada, onde o tráfico era muito forte, né? Mato Grosso do Sul faz divisa com a Bolívia, tinha tráfico de pele, de couro, de jacaré, que ia para Santa Cruz de la Sierra, depois ia para Bruxelas, na Bélgica, para fabricação de bolsas, sapatos, etc. e tal. Então, quando a gente dá de cara com o biopirata ou o traficante nessa área, ele não tem dó de você ou pena de você, né? Ou é ele ou é você. Então, foi um episódio assim, que, para mim, marcou muito a minha vida. E digo para vocês assim, ó, se cada um de nós contribuísse um pouquinho que a gente tem, talvez uma hora por mês, ó, uma hora por mês, ou duas horas por mês, no aspecto social, tentando se integrar a alguma instituição, alguma entidade, participando dos movimentos sociais, participando de atividades, nós teríamos um mundo muito melhor, mas muito melhor mesmo. Nós não podemos participar de ações pensando o que nós vamos ganhar em troca. Eu já vi muita gente falar isso. Tá, mas o que eu vou ganhar em troca? Então, essa pessoa, eu nem prefiro mais nem conversar com ela. Porque a pessoa já vem preparada achando que ela tem que ganhar alguma coisa em cima disso. E as coisas não funcionam desta forma. Então, eu tenho muito orgulho, professor Anthony Evandro, de tudo aquilo que eu faço por esse lado social e por essa característica que eu tenho de pessoa humanizada.
E também, o Rodrigo Berté, ele foi finalista. Conta um pouco, você foi finalista do Prêmio Jabuti, é isso mesmo, Rodrigo?
Para mim foi uma alegria muito grande, né? Quando a Lindsen, a nossa editora-chefe, muito querida, a professora Lindsen, né? Chegou e disse assim, olha, Berté, você está entre os 10 melhores trabalhos na área de gestão e administração do Prêmio Jabuti de Literatura. Para mim foi algo extraordinário. Eu não ganhei o Prêmio Jabuti, mas eu fui finalista entre os 10. Eram mais de 600, 700 trabalhos. Eu fiquei entre os 10 melhores trabalhos. E a partir daí, eu nunca mais parei de escrever, né? Eu já escrevia, mas não escrevia tanto. E como eu fiquei finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, representando a Uninter, esse nosso extraordinário centro universitário, né? Tão humanizado que é, né? A partir daí eu falei, bom, se eu fui finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, um prêmio tão almejado por tantos escritores, né? E eu cheguei lá como finalista, eu acho que eu tenho condições de escrever um pouco mais, de contribuir um pouco mais, né? E foi o que aconteceu, de 2011 para cá, contando também de 2000 para cá, eu tenho 17 obras publicadas, né? Então, são 17 obras, entre duas ou três são capítulos, né? As outras são obras integrais, eu e mais alguns colegas junto, né? Esse ano eu publico mais uma obra muito interessante sobre a educação ambiental, construindo valores através da educação. Essa é uma obra sensacional, uma obra bem prática para o nosso professor lá da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, trabalhar práticas de educação ambiental com geografia, história, ciências, matemática, educação física, né? E ano que vem já tem mais dois produtos alinhados aí, e eu quero talvez fechar 20 obras nas áreas que eu já trabalho, educação, tecnologia, gestão, e eu pretendo nos próximos anos, o meu olhar está voltado mais ao ser humano no aspecto da neurociência, né? Que é algo que eu tenho estudado muito agora, e eu tenho um livro que eu estou escrevendo, e ele é um livro que vai levar muito tempo para ele ser escrito, porque é um livro que eu tenho conversado com pessoas do sistema prisional, presos de diferentes crimes, né? Os mais diversos que vocês possam imaginar. E eu gravo uma entrevista com eles, contando a história deles, desde de onde vieram, quem são, etc. e tal. E o que motivou eles a cometerem os danos, os delitos e os crimes? Eu atendo o pessoal do Paraná e São Paulo, nos dois estados. E aí serão 10 histórias que eu estou gravando, e o nome do livro chama-se Quem Sou Eu Para Te Julgar? O tema já tá gravadinho, guardadinho. Quem Sou Eu Para Te Julgar? Cada história dessas criminais eu vou contextualizar depois dentro da neurociência, uma espécie de um entendimento da neurociência para a situação. Então, eu já transcrevi algumas histórias, vai ser uma obra assim de umas 700 páginas, né? Porque cada história são quase 90, 100 páginas, né? Eu estou mexendo muito porque são 4, 5 horas de gravação. Então, eu acredito que até o final do ano que vem eu entrego para a editora esse material. Então, eu vou pautar minha história dos 50 anos, né? Ano que vem eu faço 50 anos, meio século, né? Eu vou mudar um pouco a minha linha aonde eu estou escrevendo. Eu vou escrever um pouco mais algo voltado à neurociência e doenças degenerativas, né? Que é algo assim, que é uma caminhada que eu tenho pensado assim. A vida me foi muito boa em todos os sentidos, né? Eu tenho que contribuir um pouco mais com a sociedade. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tentar, pelo menos uma vez por semana, ajudar as pessoas a elas se compreenderem, a elas entenderem como devem potencializar o seu cérebro para evitar doenças degenerativas no futuro. Então, esse vai ser um outro papel que eu vou fazer, né, a partir dos meus 50 anos, né, que eu faço o ano que vem.
Antoine, mais alguma pergunta para o professor que você queira fazer?
Bom, nosso tempo está estourando, mas eu queria perguntar ainda. Graduação em ciências biológicas. Você contava já que, menor de idade, você estudou plantas tóxicas para a medicina, e você seguiu essa linha, fez pós-graduação diversas, especializações, mestrado, doutorado, está pós-doutorando, especialmente na linha de meio ambiente. E agora você se enveredou, eu acho que foi agora, você me diga, nas neurociências, especialmente o papel na educação.
Isso, então assim, eu já tenho um pós-doutorado e estou fazendo agora o segundo, né? Então, eu fiz o primeiro pós-doc em Madrid, na Espanha, onde eu fiquei do ano 2013 e 2014, né? Foi uma contribuição da própria Uninter, né? A Uninter, eu sou muito grato a Uninter, ao nosso reitor, na época, e a tudo que a gente tem feito aqui. O que que acontece? As ciências, tanto as ciências biológicas, ela abre um leque muito grande de oportunidades. Eu jamais vou deixar de trabalhar as questões de meio ambiente e sustentabilidade. Isso está no meu cérebro. Eu vou contribuir, vou debater, vou brigar, vou discutir, tanto é que amanhã às 9 horas nós abrimos a maratona Ecos do Brasil, e a minha primeira palestra é sobre biopirataria. Vou contar todas as minhas experiências de biopirataria, de tráfico de animais, com exemplos, fotos mostrando como que os traficantes escondiam os animais, etc. Isso é algo assim. Eu tenho um legado com a natureza muito grande. E eu tenho uma contribuição para a natureza ainda para dar muito, muito, muito grande. Enveredar agora para a área de neurociências foi no sentido de, quando eu comecei a desenvolver essa prática na vara de execução penal, eu era vice-presidente, e o presidente acabou falecendo e eu acabei assumindo. Aí, quando eu cheguei para o juiz e no Tribunal de Justiça, dizendo que eu não tinha tempo para isso, o juiz olhou para mim e falou, olha, o seu mandato tem X anos. Não perguntou se eu tinha tempo ou não tinha tempo, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço, né? Eu vou ter que assumir sistema prisional, fazer isso, etc. e tal. E aí eu comecei a conviver muito com jovens, com adolescentes, ou com aquele jovem de 18, 19 anos que foi pego na rua aí, num momento errado, com uma turma errada, e ele vai para o sistema prisional. Aí ele entra numa cela de 20 metros quadrados com 19 colegas dentro. Aí você vê que ele teve aquele minuto, aquele momento de bobeira, desculpa a expressão bobeira, né? Mas aquele momento que ele achou que ia ter alguma vantagem em algo e vai para o sistema prisional. E lá no sistema prisional, o que que acontece? Ele está dentro de uma cela que tem pessoas perigosas, bandidos já que estão cumprindo pena há muito tempo, e ele acaba se perdendo. E alguns eu consegui tirar desse sistema e colocar num sistema diferente. Um sistema que é o quê? Vamos tirar desse sistema e fazer com que ele cumpra a pena com prestação de serviço. Prestação de serviço à comunidade, que é trabalhos na PAI, nas escolas públicas, desde a limpeza, varrer, cortar grama, fazer horta e tal, e a gente acompanhando esse processo. E eu passei a entender algumas coisas, professor Anthony e Evandro, que são o seguinte: ninguém nasce com carimbo escrito que você vai ser bom e você vai ser ruim. Ninguém nasce com esse carimbo. Ninguém tem um carimbo na testa lá dizendo você é bom como se fosse uma linha de produção. Ninguém. Mas o meio, a família, a forma como esse indivíduo foi criado e alguns registros que nós estamos estudando hoje na neurociência, que são registros de ancestralidade, poderão tornar essa pessoa desta forma e daquela quando ela constrói a personalidade dela, que é o eu profundo, a construção da personalidade, certo? Mas nesse período, você tem uma série de fatores. Por exemplo, eu atendi um jovem de 19 anos, eu chamo jovem, né? Já seria um adulto de 19 anos, né? Já é responsável por todos os seus atos, né? E quando ele foi contando a história da família dele, você foi entendendo a relação dele com o crime. Você foi entendendo a relação dele com outros indivíduos. E a partir daí, eu falei, não, eu preciso estudar neurociência. Por quê? O que que acontece? A psicologia estuda o comportamento. A neurociência vai o que há atrás do comportamento. As questões que envolvem o cérebro, né? As questões que envolvem certos registros. E a partir daí, professor Anthony, eu comecei a me encantar com a neurociência e encontrei na Faculdade de Medicina da Santa Casa em São Paulo, profissionais, onde tem um trabalho muito interessante a respeito disso. E eu não tenho ido para lá, por causa de todo o processo da pandemia também, mas eu retomo essas atividades o ano que vem. E a neurociência, ela está dentro da área das ciências biológicas também, então não vou sair muito da minha área. Mas eu acredito também, professor Anthony Evandro, que quando a gente chega numa certa idade, né, estou com 49 anos, você passa a enxergar outros valores, né, do que eu enxergava 10, 15, 20 anos atrás. E eu passo a eu quero tentar compreender melhor os indivíduos, o ser humano, eu quero tentar entender melhor por que pessoas procuram determinados caminhos, sabendo que não são caminhos corretos. Porque eu sempre digo, numa situação consciente, né, você, por exemplo, a ação consciente é regida pela ética e a moral, o que é certo e o que é errado. Então, nós sabemos disso. E existem algumas ações, por exemplo, medidas que são ações inconscientes, que quando o indivíduo vai perceber, ele já cometeu o seu erro, já é tarde, né? Então, eu acho que a gente pode ainda trabalhar muito aquelas pessoas que estão num caminho torto, me desculpa a expressão, e ajudar a sociedade no aspecto de construir um espaço mais permanente de respeito, de ética, de educação e de pessoas que possam melhorar cada vez mais, né, as suas relações.
Então, essa foi a entrevista com o Rodrigo Berté, conhecendo um pouco sobre a história de vida dele, a experiência dele trabalhando com o Ninter e também com as áreas sociais, de responsabilidade ambiental, sustentabilidade. E só para a gente deixar registrado, então, pessoas que participaram, que deixaram mensagens aqui, o João André Salles Bran, o Manuel Aro Germanda, Denise Carneiro Campos, a Consuelo Turim, o Rodrigo Souza, a Isa, a Gisele também, que inclusive trabalha, a Gisele Regina da Costa, que comentou que trabalha com o Berté nessas ações em Fazenda Rio Grande, a Silvana Ferreira, o André Alfaro, a Hilda Ramos, a Zilma e o Dorival da Costa, que pessoas que acompanharam a gente nesse programa de hoje. Obrigado, professor Rodrigo Berté, diretor também da Escola Superior, a Escola de Humanidades, Biociências e também de Saúde aqui da Uninter. Obrigado, Rodrigo.
Olha, eu quero agradecer muito. Desse segundinho ainda que falta, eu quero deixar uma mensagem, certo? Eu sou um cara que eu gosto muito de deixar uma mensagem. Uma mensagem me chamou bastante a atenção, Talvez alguns que estão nos acompanhando agora já devem ter ouvido essa mensagem, porque eu já falei, né, em alguns momentos, né? Mas eu me espelho muito nas ações da Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa de Calcutá, em alguns momentos, é saudosa, né, porque ela já faleceu. Em alguns momentos de atividades e trabalhos que ela fazia, um repórter chegou para ela e perguntou assim: Madre, a senhora vive no meio dos pobres, nas pessoas doentes, né? A senhora vive no âmbito onde está sujo, onde as pessoas têm problemas, etc. e tal. A senhora não tem medo de pegar uma doença? A senhora não tem medo de sofrer algum problema? Ela olhou e disse assim: olha, meu filho, eu preciso de 3 coisas para fazer o trabalho que eu faço. Eu preciso de água, sabão e amor. Água e sabão para fazer asepsia, para cuidar da limpeza. E amor, porque faz aquilo que gosta, né? Então, eu faço tudo aquilo que eu faço porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Muito obrigado pela oportunidade, professor Anthony, e muito obrigado pela oportunidade, Evandro, e muito obrigado à Rádio Uninter por esse excelente programa. Fiquem todos com Deus.